Insólito News, o seu jornal de informação geleia com pizza. E no programa de hoje, Zamboni, Milene Domingues, Monolito Corleone e Eric Magnus. Em sociedade, o homem diz à polícia que cometeu assassinato apenas para limparem a neve em frente à sua casa. Tudo aconteceu em 13 de fevereiro na aldeia de Irbova Rudnia, no norte da região de Chernihiv, na Ucrânia. Como disse o porta-voz da polícia local, Yulia Kovitun, em entrevista à BBC News Ucrânia, sobre o caso, o homem acionou a polícia no sábado à noite, informando que feriu gravemente o padrasto, de forma que ele não se mova ou respire mais, e ainda avisou os policiais, que para conseguirem acesso ao corpo, para levarem equipamentos especiais, pois não podiam alcançá-lo por causa da neve. Dois carros entraram de plantão, uma patrulha e um grupo de investigação. Ao chegarem, eles descobriram que não havia nenhum assassinato e o homem chamou policiais apenas para limpar o caminho para sua casa. A policial disse à BBC News que conseguiu chegar à cena do falso assassinato tranquilamente, já que quando os oficiais chegaram, um trator local já havia limpado o caminho. O homem foi autuado por ter chamado a polícia falsamente e deve pagar multa de 51 a 119 irvinas, que na cotação média de fevereiro de 2021 fica algo entre R$ 9,80 e R$ 23.
Tá brincando comigo? Pegadinho?
Não, não tô brincando, falando sério.
Apenas para pontuar, segundo a mídia local, no dia 13 de fevereiro de 2021, mais de meio metro de neve caiu na região. Em controle de bola, Brasil dá primeiro passo a se unir à Federação Intergaláctica.
Engage.
Após o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, emitirem o decreto número 10.348, onde anunciaram o fechamento das embaixadas africanas em Freetown, em Serra Leoa e da Monrovia, na Libéria, e as embaixadas de Saint John, na Antigua e Barbuda, em Rousseau, na Dominica, e Saint George, em Granada, e Basetre, em São Cristóvão e Neves, e também em Kingston, São Vicente e Granadinas. Você pode ter ficado preocupado. Afinal de contas, o Brasil está perdendo espaço em territórios internacionais. Porém, existe um plano muito maior, e o Brasil pode estar na vanguarda mundial do que deve ser a embaixada do futuro.
É pro meu filho que todo mundo conhece, pelo frita, porque logo ele merece.
O portal de notícias Metrópolis realizou uma entrevista com o português David Uzal, de 50 anos e membro da religião Raeliana, ou Movimento Raeliano, e representante oficial da mesma para a América do Sul, e ele revelou os planos de construção de uma embaixada intergaláctica em solo tupiniquim, para representar os extraterrestres de sua religião. Há anos, os raelianos tentam concretizar este passo essencial em sua crença, que é construir uma embaixada para acolher os seres de outros planetas que voltarão à Terra. O país onde tentaram inicialmente autorização para tal feito foi Israel, lugar onde acreditam ter sido o primeiro laboratório para os alienígenas que criaram tudo, sendo lá o que as religiões seculares conhecem como Jardim do Éden. Porém, Israel não aceitou a proposta, fazendo com que os raelianos buscassem alternativas. Ainda segundo o próprio David Uzal,
o Brasil é o primeiro grande país a responder ao nosso pedido de uma forma bastante alentadora e positiva.
Ele prefere não revelar com qual autoridade brasileira exatamente o movimento raeliano conversou nem divulgar detalhes. Porém, entretanto, contudo, todavia garante que já há uma negociação em andamento e uma apresentação pública sobre a embaixada marcada para abril em Brasília. A construção em si teria 132 metros de comprimento e 49 metros de largura. Abarcaria uma sala de boas-vindas, uma câmera asséptica, uma sala de conferências, uma área de residência com salas e quartos, um refeitório e, claro, uma pista de pouso para aeronaves. Uzal ainda continua.
Como mostra o documento apresentado a vários governos abordados, a embaixada de nossos pais do espaço trará benefícios financeiros substanciais ao país que a acolhe. A nação afortunada também desfrutará de proteção especial de Elohim e torna-se-á o centro espiritual e científico do planeta durante milênios.
Substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí.
Se quiser conhecer mais detalhes sobre o projeto, acesse ElohimEmbassy.org, um site criado exclusivamente pelos israelianos para divulgação de todo o projeto da embaixada. Os israelianos, portanto, eles querem uma licença de extraterritorialidade igual às conferidas às embaixadas dos países, ou seja, não é apenas levantar um prédio. É preciso levar em conta uma série de questões legais aplicadas às representações diplomáticas. E é muito bom o Brasil se apressar se quiser abrigar os extraterrestres, já que existe um outro país, também da América do Sul, disposto a ceder um espacinho no coração para os realianos. A Venezuela também está no páreo, segundo o próprio Udall. Os israelianos admiram Nicolás Maduro por ele ser anti-imperialista. Já o presidente Jair Bolsonaro ganhou o respeito deles por sua luta contra a ditadura sanitária, ou seja, sua pregação contra praticamente todas as medidas de combate à pandemia de Covid-19.
Se você virar um chip, virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que pensar que falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba e alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso.
São os dois melhores candidatos do continente. O engraçado é que na Venezuela nos chamam de chavistas. No Brasil, há quem nos acusa de sermos bolsonaristas, diz David Uzal. Somos uma organização de pensamento livre. Apoiamos a Venezuela por sua relação de independência com os Estados Unidos e apoiamos o presidente brasileiro pela sua postura em defesa da liberdade individual. Até já pedimos à ONU para que o direito a viver sob o risco seja incluído entre direitos humanos. A única conclusão que podemos chegar até o momento é: chupa Argentina, Chile e Uruguai, que possuem IDH superiores aos países quarto e quinto colocado da América do Sul, respectivamente Brasil e Venezuela.
O gol de honra. O Nair não queria tomar esse gol. 7 para a Alemanha, 1 para o Brasil.
Vale também ressaltar que o Metrópolis procurou o Ministério de Relações Exteriores, porém este não respondeu à reportagem. Em Objetos Fálicos, máfia destrói monólito misterioso com medo dos Illuminates.
Como especialista, eu posso garantir, isso não existe.
Um monolito de metal de aproximadamente 4 metros apareceu em Kinshasa, capital congolesa, e logo atraiu a atenção dos moradores locais e transformou o local de sua aparição em um grande centro de peregrinação para tirada de selfies.
Aí, olha que bonita, olha que foto bonita aqui, ó, tá vendo? Olha lá a igreja no fundo, ó.
É, mas eu não enxergo quase nada, assim, é tá muito...
Não.
A luz bate pra mim, eu não enxergo.
A igreja no fundo.
Agora eu vi, agora eu
olha
vi.
Olha lá, que
agora
bonita,
eu vi,
agora ó.
A paranoia em torno da estrutura que surgiu no sábado, 13 de fevereiro de 2021, era tão grande que na quarta-feira, dia 17, uma grande multidão alegadamente formada por milícias locais invadiu a área. Armados com tochas, eles incendiaram um monumento e começaram a destruí-lo. Isso porque alguns moradores locais acreditavam que a estrutura, que acabou sendo composta de uma moldura interna coberta com finas folhas de metal, havia sido colocada ali por uma cabala ou organização secreta. Alguns estavam até preocupados que adoradores satânicos ou visitantes extraterrestres fossem os responsáveis.
Acordamos e vimos um triângulo metálico, disse o morador Serhe Ifulu a Reuters, que ainda completou: ficamos surpresos porque é um triângulo que vemos frequentemente em documentários sobre maçons e iluminatis.
O prefeito da cidade, Bailun Gaidem, disse à BBC que já havia enviado material colhido do objeto para ser testado por cientistas para descobrir suas origens. E ainda negou veementemente as acusações feitas pelo governador de Kinshasa, Yenkini Ngbola, de que era o responsável pelo misterioso monólito. Atualmente não está claro se a misteriosa estrutura em formato fálico está conectado ao fenômeno de 2020, onde dezenas de objetos monólitos misteriosos apareceram em lugares aleatórios ao redor do mundo. Na época, o coletivo de arte The Most Famous Artists assumiu a responsabilidade por dois monólitos nos Estados Unidos, inclusive vendendo réplicas dos mesmos em seu site por uma bagatela de $45 mil a peça. Outros também apareceram na Espanha, Alemanha, Colômbia, Bélgica e Reino Unido. Em atração pessoal, garoto britânico pula a fase de mergulho em lixo radioativo e apenas engole ímãs para ter poderes magnéticos. Um estudante de 12 anos foi forçado a se submeter a um procedimento cirúrgico após engolir 54 brinquedos magnéticos como um experimento, para ver se ele se tornaria magnético. Riley Morrison mastigou as bolas magnéticas em duas ocasiões diferentes, pois ele estava curioso para ver se isso faria o metal grudar na sua barriga, e como elas ficariam quando este metal grudar sobre sua pele. Mas quando as bolas de metal não apareceram, você sabe onde, cerca de 4 dias depois, o garoto preocupado confessou para sua mãe, Paige Ward, 30 anos, que engoliu apenas duas por acidente. Depois que ela o levou às pressas para o hospital, os médicos fizeram um raio-x e ficaram surpresos ao descobrirem 54 dos brinquedos magnéticos poderosos em seu estômago e intestino. Temendo que os ímãs pudessem queimar tecidos ou órgãos vitais, causando danos internos potencialmente fatais, os médicos o levaram às pressas para a cirurgia, onde os objetos foram retirados durante uma operação de 6 horas. Segundo a mãe do garoto, Paige Ward, em entrevista ao Mirror,
Riley adora ciência. Yes, science! Adora experimentos e acabou admitindo. Tentei perder ímãs em mim, mamãe. Queria ver se esse cobre grudaria na minha barriga enquanto os ímãs estivessem dentro. É tão bobo, mas ele é uma criança. E é isso que crianças fazem. Risos, risos, risos. Ele também achou que seria divertido vê-lo saindo do outro lado.
Vou cagar. Durante todo o tratamento médico para a remoção dos objetos, o garoto precisou passar 10 dias sendo incapaz de se mover e vomitando um líquido verde causado pelo vazamento intestinal. Portanto, por mais que os ímãs grudem, talvez a ideia de dar eles para uma criança não cole. Esse foi o Insólito News. As notícias que ninguém precisa saber, contadas por mim. Esse podcast foi produzido por Trabo Coisas. Acessem www.trabucoshow.com.br/trabocoisas e saiba quem somos, o que fazemos e como podemos ajudar o seu podcast.